Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas entrevistas ao longo aqui do dia, agora para falar sobre o mercado do boi. O mercado do boi está movimentado, né? A gente vai entender como é que está esse mercado. Afinal de contas, temos aí uma questão de atrito entre oferta e demanda, mas para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o Thiago Bernardino, lá do CPEA. Thiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sempre é uma satisfação poder estar junto aqui com vocês para entender, né, explicar o mercado pecuário aí para todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas.
Bom, o mercado do boi tá animado, Thiago, né? O pessoal nos grupos de WhatsApp, conversando com pecuaristas, enfim, pessoal tá vendo aí o preço subir adoidado e tem muita demanda para pouca oferta. Como é que estamos nesse mercado, do boi atualmente?
Olha, realmente, eu acho que talvez no mundo agropecuário, né, o grande assunto do momento seja boi gordo, seja carne bovina, né, até não poderia ser diferente. A gente vem registrando números impressionantes, seja em termos, de exportação, seja em termos de produção, seja na dinâmica de valorização da reposição, até mesmo da carne. A carne também é muito forte e não poderia deixar de ser, né? Ontem o CPL registrou recorde nominal nas cotações, né? Sempre lembrando, então, nominal a gente não considera o efeito inflacionário, mas registrou-se ontem R$ 352,65 por arroba, né? Então, também ratificando todo esse cenário aí que a gente vem acompanhando nesses últimos meses, né? Um cenário, por mais que a gente abateu ou abatemos mais, né, até meados aí de setembro, mas o volume de oferta disponível foi menor, como você bem disse, de uma demanda. Demanda externa 30% maior, uma demanda interna que absorve, ou pelo menos até agora, o final de novembro, vem absorvendo esse aumento de preços, patamares mais elevados, devido a um aquecimento muito forte do consumo, né? Então, o cenário é muito forte em termos de demanda, né? E em termos de oferta, isso não, a gente não conseguiu acompanhar. Pelo desânimo do produtor, lá por abril, maio, não ter tanto estímulo para confinar, seja por toda essa seca, né, agravada aí nesses últimos meses aí, também com queimadas em algumas regiões, tudo isso impactou aí, fez com que o mercado ficasse bem aquecido.
Bom, e hoje a gente vê ali, né, pelo menos na B3 está um pouco mais ameno, né, o preço dá uma leve recuada na B3, mas se a gente for contabilizar, né, o rendimento nos preços, o que se explica essa leve recuada hoje é um ajuste de posição, a gente pode dizer assim?
O importante sempre, né, quando a gente analisa o mercado futuro, né, o mercado futuro é uma expectativa, do mercado em si, né, para a gente ter as negociações, né, o quanto realmente os agentes, seja o pecuarista, seja o financeiro, seja o próprio frigorífico, na expectativa de entender toda essa movimentação. É sempre importante lembrar que a liquidação acaba sendo a média dos últimos 5 dias, né? Então a gente vai pegar os últimos 5 dias do mês para fazer uma liquidação. Então, um ajuste acaba sendo natural. Talvez alguns dias atrás esperasse-se uma alta maior. Essa alta ela veio, mas não talvez como a expectativa. Por isso que a gente tem esse ajuste natural. Então, quando a gente pensa, né, de um leve recuo, né, como você bem mencionou, mas é um mercado muito forte, muito equilibrado. A gente fala de uma B3, né, de fechando novembro, patamares aí de 351, 52, que seja, um mercado muito forte, né, um mercado muito forte nesses últimos meses, últimas semanas.
E a gente está no momento, Thiago, de entender, a gente vai chegando no final do ano, isso a gente está até trazendo para outras commodities, que a gente vai entrar numa demanda muito sazonal, né? O pessoal entra de férias, e aí a gente sai, né, dessa questão da demanda mais industrial, da demanda das pessoas, né, que estão nas indústrias, porque vão entrando em férias coletivas, e entra numa demanda mais doméstica, mais caseira. Mas isso é o fato que a gente vai ter muitas festas, né, final de ano, Natal, enfim, como é que tende a ficar essa demanda e a terminação dos animais nesse momento, né? Essa questão do atrito entre oferta e demanda no final do ano, como é que ela tende a ficar?
Olha, tradicionalmente, não dá para a gente fugir das análises. A gente tem sempre na virada do ano, a gente tem já um consumo, podemos dizer, andando de lado mais ameno. Mas o consumo vem forte. Eu acredito que até o final do ano, pelo menos até meado aí do dia 15 de dezembro, 20 de dezembro, a gente ainda tem a oxigenação no mercado. É um mercado ainda, como eu disse, bem pagador, comprador, né? Então, talvez aí um cenário aí um pouco oposto do que a gente está vendo, deve ocorrer no começo do ano, mas até, pelo menos até o início das festividades, pelo menos como eu disse, até o dia 20 de dezembro, a gente ainda tem um cenário mais firme em termos do preço pago ao boi gordo, até mesmo da carne, né? Então, o mercado ele vem operacionalizando muito bem. A grande questão, como eu disse, é na virada do ano, quando a gente tradicionalmente aí tem uma demanda um pouco mais calma, né? Só falta dinheiro, né? Sobra pouco dinheiro para a população em si. Agrava-se, né? A entrada de animais mais de confinamento aí no final de setembro, começo de outubro. Então isso pode fazer com que haja um impacto em cima de pressão e cotação. Mas por outro lado, a gente está observando o câmbio mais próximo de R$ 6 do que 5,50, né? Pelo menos nesse curto prazo, aí que eu falo nesses nos próximos dias, né? Isso pode estimular a mais venda externa, né? Então, eu acho que é importante o pecuarista ficar atento nesse, de novo, curtíssimo prazo, dezembro, aí a gente tem um cenário bem firme de preço, e na virada do ano, o tradicional recuo natural, mais oferta de gado de coxo, por outro lado, o mercado externo que pode ser interessante.
Vamos pegar esse ponto é importante. A gente entra no começo do ano, final do ano tem as festas, enfim, mas aí vem a ressaca de janeiro, IPVA, IPTU, que aí acaba trazendo esse recuo na demanda. Mas você lembrou, né? Ó, a cotação do dólar agora 5,99, né? R$ 6, né? De
Seis
fato,
reais.
ali é acontecendo. Então, de uma forma estratégica, né? O pecuarista olhando esse momento, né? E a indústria no geral, como é que tende a ficar a entrega desses animais terminados? Estrategicamente, há uma tendência de entregar um pouco antes, né? Vendo aí para aproveitar os preços e de repente esse dólar. Como é que a gente vê essa movimentação do mercado estrategicamente?
Olha, tem outro lado interessante. Eu acho que o pecuarista ele deve ficar realmente atento, que é natural. A gente tem aí volumes interessantes sendo negociados, seja de contrato futuro, seja de opções na B3. Então, a gente vê o mercado buscando uma proteção de possíveis oscilações de preço. Então, é importante o pecuarista tentar identificar em que momento ele vai soltar esse animal. Porque tradicionalmente, como você bem disse, aí a gente vem falando, vira o ano é um reflexo ou é um mercado mais tranquilo, menos negociações. Então a gente pode ter aí sim um volume de entrega um pouco maior, natural vindo desse animal de coxo que entrou em setembro, outubro. Então isso deve ocorrer. Então é importante a gente realmente planejar quando que eu vou tirar esse meu animal. Eu posso antecipar, sim, isso pode ocorrer e aí ocasionar todo efeito manada, como a gente está acostumado.
Que as exportações brasileiras elas tiveram um bom impulso, né? Analisando, né, esse finalzinho de ano aqui, Thiago, como é que você traz uma análise geral do ano, seja mercado interno, seja essa questão, já que você mencionou, né, que existe a possibilidade do mercado ter esse olhar, né, para o exterior, aproveitando aí, né, o dólar a R$ 6. Como é que a gente pode avaliar o longo do ano em questão de exportações e mercado interno?
Não, e até aproveitando, né, até o gancho, né, dos R$ 6, né, a gente está falando do dólar a R$ 6, isso atrai mais ainda o olhar para o mercado brasileiro. A gente tem uma carne muito competitiva, a gente tem uma oferta, isso não deve mudar ao longo de 25, até mesmo 26, né? Os Estados Unidos reduziu muito o rebanho, estoque de rebanho deles é um dos menores das últimas décadas. Isso coloca uma pressão muito grande no mercado mundial. Então, o mundo se volta para o Brasil e outros players, mas principalmente pela dinâmica brasileira de produção. Então, quando a gente olha 24, pelo menos até outubro, a gente já tinha exportado 30% a mais do que a gente exportou de janeiro a outubro de 23. Então, foi um mercado que veio muito forte, ajudou a equilibrar, né, as cotações do mercado interno, principalmente no segundo semestre. Apesar do mercado doméstico estar tá muito ofertado no primeiro semestre, e aí o pecuarista desanimou um pouco, mas as exportações vieram bem e as exportações tendem a continuar firmes para 25 e 26. Então, o cenário em termos mercado externo, é claro, mantendo as condições atuais, podendo, a gente pode ter alguns movimentos políticos, econômicos, né, no mundo que pode interferir nisso, mas mantendo a situação atual, não tem muita mudança nisso, então o cenário é favorável para o Brasil. E aí, quando a gente analisa o consumo doméstico, a gente tem um segundo semestre, ou que seja, a partir de meados de maio, junho desse ano, um cenário bem interessante, renda real subindo, né? É uma das maiores, se a gente tirar aquele período do auxílio emergencial, que daí a renda média do brasileiro aumentou um pouco, mas a renda do brasileiro foi muito interessante ao longo de 24. Isso possibilitou um consumo maior. O brasileiro voltou a consumir. Lógico que ele aproveitou aquele momento de preços mais baixos da carne bovina. Isso estimula, isso atrai ele para consumir mais. Mas o brasileiro gosta de carne bovina e com a renda no bolso, taxa de desemprego uma das menores dos últimos anos, isso foi muito favorável. Então a expectativa também para o mercado interno, apesar de todas as restrições econômicas, né, que a gente vem observando nesses últimos dias, que devem começar a impactar o nosso mercado, mas é um mercado interessante, um mercado bem aquecido internamente.
Bom, vou fazer a minha última pergunta, depois eu vou abrir para algumas contribuições que estão aqui no nosso chat no YouTube. Você que está acompanhando no YouTube, já vai deixando suas perguntas que a gente aproveita aqui. Essa questão, né, da demanda e do nosso posicionamento, né, dentro do mercado, tanto nacional e internacional. A gente vê essa questão, né, de mercados internacionais, né, aí mercados no sentido de empresas, de fato. Vamos colocar nome aqui, né? O Carrefour tendo esse posicionamento e acabou travando ali as vendas de carne para esse supermercado, né? Aqui no Brasil. Houve ali momentos de desabastecimento de carne dentro do Carrefour. E a gente via nos grupos assim, ah, vai mandar menos carne para esse grupo, vai dar uma barateada na carne no mercado interno, enfim. O quanto impactou de fato, né, essa questão do Carrefour, aí olhando para o mercado consumidor, né? Foi tão rápido que praticamente não deu para sentir essa questão, da carne mais barata no mercado interno. Existe um reflexo tão imediato, né, quando a gente tem um caso como esse, Thiago?
Olha, como você bem disse, né? Foi um curto espaço de tempo, né? Desde a fala infeliz, né, de um diretor de operações, até mesmo do reflexo do mercado e até a volta, né? Vamos dizer assim, a volta atrás, apesar da ida dos franceses continuarem falando muita coisa indevida, né? É uma falta de conhecimento. É impressionante quando a gente fala do nível de um país, né, importante no mercado global, como a França aí, e ter pessoas que realmente desconhecem o processo produtivo, desconhecem todos os protocolos que a gente faz em termos de uma carne de qualidade, uma carne segura, seja social, ambiental, econômica. Então, é triste e surpreso quando acontece isso. Então, foi tudo muito rápido. E realmente o mercado, ele não, podemos dizer, não sentiu, pelo menos as cotações. Obviamente pode ter havido alguma renegociação de algum contrato ou não, mas tem um cenário que é interessante, Erickson, né? Amigos aí de Notícias Agrícolas, que o brasileiro também tem outras formas de comprar, tem os açougues, tem as boutiques de carne, tem outros supermercados, né? O brasileiro pode ter certeza que ele não ia deixar de comprar carne, ele ia buscar. Poderia ter algum probleminha de logística caso isso daí se perpetuasse, mas, né, o impacto foi muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo, né? Hoje a gente tem outras redes, né? Assim, que eu falo redes, como eu disse, os açougues, as boutiques de carne, outros grandes supermercados ou pequenos e médios supermercados que iam conseguir suprir essa oferta de carne para o povo brasileiro. Então, eu acho que quem mais perdeu realmente foi o Carrefour em si nesse cenário, mas o consumidor poderia ter ganho, né? Podemos falar se a carne tivesse baixado, mas não tinha espaço para isso, porque o fluxo ia continuar.
É, vamos ensinar os europeus que nas nossas carnes tem um selinho, um carimbinho chamado CIF, que mostra toda a segurança e os critérios do Ministério da Agricultura ali embutidos nas nossas carnes.
Com
Bom,
certeza.
vamos abrir aqui. A gente tem uma colaboração do José Ricardo de Luca aqui no chat do YouTube. Ele traz dois comentários, né? Bom dia, confinamento operando com metade da capacidade em quase todo o país. Não sei se teremos tanto boi. E o segundo comentário é boi de pasto só a partir de abril por conta da seca prolongada. É, dois pontos importantes, Thiago. O que que a gente pode considerar sobre isso?
Legal, obrigado pela contribuição, Zé Ricardo. Realmente, a partir de agora a gente tem um volume de gado no coxo menor, como ele bem disse. Os números que eu quis trazer aqui são os números de lotação mesmo, que entraram em gado, que a gente acaba acompanhando semanalmente. E os números, pelo menos na última semana de setembro e a primeira quinzena de outubro, foram em média 32 a 33% a mais do que o ano passado, em média com o ano de 22. Então, o volume de gado que entrou no coxo foi um pouco maior, sim, tá? Foi um terço maior. Então, em média, aí, 100 dias de coxo, eu estou falando algo em torno do começo de janeiro, né? Mas ele coloca um ponto importante: a partir de agora, a gente tem uma retração na entrada desses animais de coxo e temos a dificuldade da questão da qualidade do pasto. Tá? Então, isso é muito importante para o pecuarista em si também tomar sua decisão. Temos que entender também como que vai ficar. Essa dificuldade de pasto também prejudicou a recuperação do índice de massa corporal das fêmeas. Aí a gente tem no final do ano o período reprodutivo, então a gente precisa também identificar o quanto dessa vaca vai conseguir emprenhar. Então, ela veio com uma restrição de comida também, como eu disse, uma recuperação desse índice corporal dela foi prejudicado, então isso daí também pode ajudar no descarte de fêmeas daqui para frente, principalmente aí no fevereiro, março. Então é um cenário aí de algumas variáveis importantes que o pecuarista ele precisa monitorar, para realmente não ser pego de surpresa. Mas como eu disse, o mercado muito firme. Mercado muito interessante. O brasileiro comendo, a gente está exportando muita carne, então o cenário tende a ser positivo, que pode ter uma volatilidade normal, do mesmo jeito que subiu muito forte aí. Realmente a gente tem a proteção de preços entre frigoríficos, pecuaristas, né, escritórios, então tudo isso está embutido na formação do preço do boi gordo em janeiro e fevereiro.
Bom, a gente tem agora a pergunta do José Adriano, e antes de dar a pergunta dele, eu vou trazer aqui, né, o índice B3 para dezembro, que é o que a gente já olha, né? 320, queda ali de 5%, e janeiro 313, queda também de 5,6%. E aí a gente traz esses números, né? Porque a pergunta dele é o seguinte, né? Como você vê o mercado hoje? Boi sobe mais semana que vem ou você acha que baixa? Como está o mercado da carne em São Paulo? Bom, acho que esses números futuros indicam alguma coisa, né, Thiago? O que que você pode considerar?
Como eu disse ao longo aqui do nosso bate-papo, o que que o mercado futuro sinaliza? A expectativa dos agentes que estão operando. Então, se eu tenho um sinal aí, que nem você bem mencionou aí, um sinal de um mercado buscando uma retração de preços aí, é porque realmente se eu olho como que está a minha escala, eu olho como que está as vendas de carne. Se eu pegar a venda de carne, a carne subiu ontem. No atacado de São Paulo, né? Subiu aí, ela em média aí eu estou falando aí que a carne está sendo negociada aí a 24,04, tá? A carcaça casada. Isso me dá um boi casado de 360, 361. Então a pergunta pode subir um pouco mais? De novo, a gente está na primeira quinzena do mês e essas compras para formar estoque de final de ano que já ocorreram em boa parte. Mas eu tenho, se eu pensar num boi de 300 e, vamos dizer, 52, 54, hoje a média, né? E pensando que a carne está algo em torno de seus 360, 361, eu tenho uma margem, sim. Mas sempre lembrando, o boi gordo, se eu pegar ao longo do mês de novembro, subiu já 10,69, para ser exato aí, 10,7%, enquanto que a carne no mercado paulista subiu 9,72%. Então, eu tenho já um cenário de mais equilíbrio. Não tenho tantas altas seguidas. Então, o mercado muito equilibrado. O boi subiu mais do que a carne. A carne pode subir ainda um pouco mais, mas a gente tem o consumidor, já vê a carne suína recuou um pouquinho e a carne de frango bem estável ao longo do mês de novembro. Então, é um cenário que pode sim ter altas nesse começo de dezembro, mas altas mais ajustadas. Tá? Tem negócios já acima de 360 em São Paulo, mas são negócios específicos, com volume, garantia de escala, fidelidade. Tem várias premiações embutidas nisso. Mas o mercado da B3 é um ponto importante para a gente se precaver de possíveis oscilações altas no preço do boi.
Bom, no seu comentário tem acho que um assunto que corre por fora da competitividade da carne. Você cita frango, mas final de ano acho que a gente pode aumentar um pouco mais essa competitividade com outras aves, né? Ah, por causa de questão de hábito de consumo, né? Natal, enfim, a gente tem. Voltando um pouco, né? José Adriano, se por um acaso você não viu a entrevista completa, depois você volta um pouquinho, a gente comentou um pouco. É dessa questão do hábito de consumo de fim de ano, mas a gente traz um pouco mais essa competitividade para outras aves que em outros momentos do ano, ou peixes, enfim, que em outros momentos do ano não tem tanta demanda, Thiago, esse fluxo sazonal aí pode de alguma forma refletir no mercado de carnes?
Não, isso é natural, isso pode ocorrer, né? Aí a gente tem tender, pernil, o perdão, peru, outras carnes, né, de aves. Eu tenho alguns cortes de suínos que ganham a mesa do consumidor brasileiro, mas tudo vai depender do poder aquisitivo, né? Eu pego, por exemplo, a média da carcaça casada no atacado, subiu 2,50, média de novembro frente a dezembro. A carcaça suína subiu 1,60. Média, o quilo. E o frango subiu 0,45. Então, por mais que eu tenha a opção de escolher cortes diferentes, eu sempre vou olhar essa competitividade de preço, né? Como eu disse, o frango subindo bem menos do que carcaça suína e carcaça bovina, tá? Mas é claro que o brasileiro, ele quer num final de ano, nas confraternizações, nas festas, comer uma carne bovina, comer um valor agregado maior, mas eu sempre vou ter outros cortes, né? Como os cortes suecivos suínos, outras carnes de aves, como você bem mencionou. Então, tudo isso também vai ajudar a entender um pouco essa dinâmica de preço. Pode ajudar, mas o mercado muito firme de boi.
Muito bem, pessoal, vamos finalizar aqui. A gente deu o nosso tempo da entrevista. Muita informação. Lembrando mais uma vez, né? Quem está aí no chat ou quem for assistir depois, dá uma olhada aí na entrevista completa, que tem muita informação interessante para esse final de ano, para o começo de ano que vem. Uma certa firmeza, mas com alguma pressão aí, principalmente ali em janeiro. Essa nossa ressaca tão famosa dos impostos de início de ano. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar aqui junto com vocês, né, trazendo informação do mercado pecuário. Até uma próxima aí, um grande abraço a todos.
Um grande abraço. E você que nos acompanhou, né, fique atento a essas movimentações. O mercado do boi deu muitos bons resultados nos preços, né, nos últimos dias. Chegamos aí na casa dos R$ 350 a arroba, um preço muito bom. Thiago Bernardino até fala aqui, né, um recorde histórico nominal ali em 352,65. É um número realmente a ser considerado. Agora a gente entra aí na questão do final do ano, né? Vamos ter aí um certo marasmo, podemos dizer assim. Apesar do 13º estar tá pintando aí, né? Pode movimentar o mercado. Mas assim, a gente vai entrar nas férias coletivas, né? Essa questão das festividades de fim de ano, há uma certa competitividade, pode ter um certo marasmo, né? Aí na questão do preço da carne, né? Pro mercado consumidor. E aí em janeiro vem aquela famosa ressaca de início de ano, né? Os impostos, né? IPVA, IPTU, que aí vai competir diretamente, né? Com o desculpa, com o hábito de consumo. As pessoas tendo que escolher ali, né, onde vão usar, né, o seu restinho de 13º. Enfim, vocês que fazem parte aí do mercado já conhecem essa competitividade aí de início de ano nas escolhas do consumidor. Muito bem, amigos, lembrando, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e as nossas informações chegarem a cada vez mais pessoas. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Vou ficando por aqui e até uma próxima. Um abraço.